Fim da lei do bem, acervo sobre OVNIs é disponibilizado na web, Microsoft força a barra com Windows 10. Estes são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. Ela pode ter até se atrasado um mês, mas já começa valendo dia 1º de janeiro de 2016. Estamos falando da medida provisória que aumenta a tributação de produtos em diversos setores, entre eles o da informática. Foi essa decisão do plenário da Câmara dos Deputados e o texto que mata a conhecida Lei do Bem já segue para o Senado. Essa lei de benefícios foi criada em 2006 para incentivar a produção local de tecnologia e, com isso, reduziu o preço dos dispositivos eletrônicos comercializados por aqui no Brasil, incluindo tablets, smartphones, roteadores e notebooks. Teoricamente, ela duraria até 2018, mas o governo decidiu revogá-la mais cedo por culpa do catastrófico cenário econômico atual do nosso país. A partir de janeiro, os produtos da categoria de informática pagarão uma alíquota em torno de 10% sobre as vendas do varejo. Entre 2017 e 2018, a ideia é que essas taxas sejam reduzidas em 50%. Mas, seguindo o bom e velho script do bate-assopra, em 2019, com base no texto aprovado ontem, a alíquota deve voltar a zero, quando a Lei do Bem pode voltar a ser aplicada.
Você acredita em extraterrestres? Já viu algum OVNI? Ou é cético bastante para duvidar da existência de vida fora da Terra? Seja como for, quem é chegado em ufologia agora tem mais material para estudar o fenômeno dos OVNIs. É que os arquivos do Blue Book, projeto da Força Aérea dos Estados Unidos, criado para investigar os possíveis alienígenas, foram disponibilizados em um banco de dados online sobre o assunto. Lançado em 1947 no quartel-general da Força Aérea do Estado de Ohio, o estudo durou até 1969 e foi encerrado após a conclusão de que nenhuma informação relevante foi obtida. No entanto, estudiosos de casos de possíveis aparições de ETs acreditam que os arquivos sejam apenas a ponta do iceberg. Ficou interessado? Basta clicar no link para o site The Black Vault no Canaltech e acessar o acervo.
Desde o lançamento do Windows 10 no início do segundo semestre, a Microsoft tem pressionado os usuários do Windows 7 e 8.1 a atualizarem seus PCs para a versão mais recente do sistema. Tudo bem que no início a gigante só mandava alguns avisos mostrando ao usuário que a atualização já estava pronta, mas agora está rolando uma certa agressividade nesse sentido. Uma das estratégias já utilizadas foi baixar os arquivos de instalação do Windows 10 em segundo plano, sem que o usuário tivesse qualquer conhecimento do processo. Em alguns casos, a Microsoft atualizou acidentalmente, bem entre aspas, alguns computadores. Agora, os usuários que clicam no ícone de notificação para instalação do Windows 10 são abordados com as opções atualizar agora ou atualizar hoje à noite, e mais nenhuma outra. Pelo menos dá para cair fora da imposição ao fechar a janela, mas o que está parecendo é que quanto mais o tempo passar, mais o cerco vai fechar, até que você fique encurralado e acabe atualizando para o sistema mais recente. Essa é a jogada da Microsoft para conseguir mais usuários para o último sistema.
A novela envolvendo o diretor Hideo Kojima finalmente chegou ao fim. Depois de meses de rumores acerca da sua relação conturbada com a Konami, o que incluiu uma proibição legal de ir a eventos como o The Game Awards, finalmente o icônico criador da série Metal Gear apareceu em público para dar o anúncio que todo mundo mais esperava. A partir de agora, ele não tem mais nenhuma ligação com a produtora e seu estúdio, a Kojima Productions, e passa a trabalhar exclusivamente com a Sony. Notícia boa, mas sem surpresa nenhuma. Vários rumores davam conta disso nos últimos dias. Só a título de curiosidade, em momento algum da transição do diretor, o nome da franquia Metal Gear foi citado. No Twitter, Kojima explicou brevemente o que aconteceu e deixou avisado que está comprometido a trabalhar com atividades criativas enquanto viver, e que por isso é para todo mundo ficar de olho.
Finalmente, os resultados do leilão da frequência de 700 MHz do serviço móvel 4G realizado pela Anatel em 2014 começam a aparecer. Ontem mesmo, a Claro anunciou que deu pontapé inicial nos testes com a nova frequência na cidade goiana de Rio Verde. A notícia marca a primeira vez que um operador utiliza a faixa dos 700 MHz num ambiente de testes externos. Sendo assim, será possível acessar simultaneamente os recursos das três frequências, com uma experiência de navegação diferenciada e mais próxima do conceito 5G. A novidade vai permitir que a operadora alcance uma velocidade média 45% maior do que a do 4G tradicional e velocidades instantâneas máximas próximas a 300 megabits por segundo, além de aumentar a capacidade do número de usuários navegando com alta qualidade.
Depois do sucesso alcançado com o Moto X, Moto X Style e o Moto G 2015, o que será que a Motorola reserva para a próxima geração do Moto X, que deve ser lançada no ano que vem? Pelo jeito, a resposta veio em forma de imagem vazada de um suposto protótipo do Moto X 2016. Parece que a Lenovo, dona da Motorola, quer investir em estruturas metálicas e melhorar o aspecto do aparelho. O informante que vazou a imagem diz que o modelo ainda é um teste de engenharia e o dispositivo finalizado pode ser bem diferente. Dá pra ver que na parte traseira há uma enorme área destinada à câmera, similar ao que já vimos em alguns aparelhos da linha Lumia da Microsoft. Também dá pra ver os furinhos para um grande alto-falante mais abaixo, que pode significar uma melhoria no quesito de áudio. Se o aparelho seguir o que a imagem do suposto protótipo mostra, certamente teremos boas notícias para contar no próximo lançamento.
E o Drops Canaltech fica por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias de tecnologia.